Cinema é vida, cinema é amor, cinema é tesão, cinema é a possibilidade de você ser quem você não é.
Olá, cinéfilos entrincheirados, cinéfilas entrincheiradas, eu sou o Nilvio Peçanha e este é o episódio número 43 do Cine Trincheiras. E está aqui comigo para este episódio, ele com sua presença sempre agradável, ele que é o chicletinho de tutti-frutti da cinefilia revolucionária deste país. Yuri Freire, senhoras e senhores.
Salve, Nilvola. Esse elogio, acho que é um elogio, né? Eu jamais imaginei receber, mas lhe parabenizo pela sua originalidade. Quero dizer que é sempre uma grande honra estar diante, mesmo que virtualmente, de vossa indomável, porém formosa presença. E quero também, obviamente, aqui saudar os maravilhosos seres humanos que nos escutam nesse exato instante. Uma boa noite, uma boa tarde, bom dia, boa madrugada e, por fim, uma boa e gloriosa existência a todos vocês, lindos e lindas. Um enorme beijo em vossos corações. E vamos a esse episódio que eu acho que será um episódio bastante interessante, cujo parto foi um tanto complexo, tumultuado, caótico, não por desavenças, mas por confusões aí advindas de nossas mentes, que já são um tanto quanto confusas. Mas, no fim, tenho certeza que dará tudo certo. E mesmo que não dê certo, dará certo. E é isso. Continuemos a caminhada.
E se, por acaso, alguém achar que não deu certo, é porque não entendeu o episódio, né? Enfim, mais para frente vai entender o porquê dessa afirmação, mas antes vou aqui apresentar também ele, cuja presença abrilhanta esse episódio, ele que é esse rapaz, né? Rapaz, o Yuri falou de formosura, esse rapaz sim é o sonho de cada mãe que gostaria de ter como genro. Claro que não é para qualquer uma. Está aqui comigo e com o Yuri Freire, Patrick Paiva.
Muito obrigado por essa excelentíssima apresentação e todos esses elogios experimentais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os camaradas entrincheirados que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui dividindo a bancada com vocês.
Perfeito, perfeito. E Yuri, você que é o cara que sempre lembra disso, quer fazer as honras dos recados de sempre?
Posso fazer, eu pretendia fazer mais à frente, mas já que você levantou a bola, eu faço as honras agora. Pessoas que nos escutam nesse exato instante, você que já veio aqui antes, seja bem-vindo novamente, você que está vindo pela primeira vez, volte sempre. É o seguinte, gente, lembrando que estamos nas redes sociais, nosso arroba é Cine Trincheiras, tanto no Instagram quanto no Twitter. Temos também um e-mail que é cinetrincheiras@gmail.com. Peço também que vocês assinem o nosso feed para ficar por dentro sempre que surgir, que pintar, que brotar um episódio novo na área. Lembro também que esse é um podcast tocado por dois cinéfilos fudidos, portanto a nossa maior arma é a propaganda, é a publicidade, é o boca a boca, o bom e velho boca a boca. E de verdade, isso faz muita diferença. Então, cara, ouviu, gostou, indica pra rapaziada, pra moçada, pro colega de trabalho, pra avó, pro avô, pra mãe, pai, tio, pra todo mundo. Indica isso aqui. Chega lá no WhatsApp, nas redes sociais, indica essa parada aqui, porque isso nos ajudará bastante. Outra coisa que nos ajuda são as já famigeradas estrelinhas do Spotify. Só chegar no Spotify e nos conceder 5 estrelas. Lembrando que só vale 5 estrelas. Abaixo de 5 estrelas é vacilo feio. E estrelando, abrilhantando o nosso podcast com esses corpos celestes, ele ficará cada vez mais em evidência e assim poderá chegar a mais lares pelo Brasil, América Latina e mundo afora. E também outro pedido, continuem mandando comentários, estamos adorando os comentários que vocês têm feito, comentem, engajem, isso também ajuda pra caramba. E também é muito importante o feedback, é muito bacana ter o feedback da galera pra gente saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando, onde a gente pode mudar. E outra coisa, fiquem à vontade para mandar sugestões. Sugestões são muitíssimo bem-vindos. Esse podcast é, sério, pode parecer papinho bobo, cafona, mas é verdade. Esse podcast é feito para vocês e com vocês. Isso aqui é uma comunidade. Entendam isso aqui como uma comunidade de cinéfilos. Aqui nós somos porta-vozes, mas vocês, você aí, você mesmo que nos escuta agora, você também faz parte disso. Então, tenha voz ativa, não se acanhe, não se envergonhe e chegue junto. E é isso, podem botar a boca no trombone. É isso, gente. Valeu.
Fiquei até arrepiado agora com Yuri Freire. Mas
que delícia. Vamos
então, vamos tocar a pelota. Qual o papel da arte? Com certeza, você que está nos ouvindo neste exato momento já ouviu essa pergunta em algum momento de sua cara e preciosa vida. Então, assim, invocando o saudoso e querido Antônio Abujam, vamos lá, Yuri Freire, vou para o Patrick Paiva, já que o Yuri fez aí os recados aí, vou partir para o Patrick. Patrick, se você tivesse, né, no finado programa Provocações do nosso saudoso Abujamra, e ele chegasse com aquela voz, né, característica, e falasse para você a seguinte pergunta: Patrick, para que serve a arte? E aí, Patrick?
A resposta é simples, mas é complexa, né? A arte não serve para nada como utilidade, né? A arte tem em seu princípio a inutilidade, até porque ela se finda nela mesma. Por outro lado, a arte é a necessidade humana da representação da vida, né? Nossa ideia de contar e perpetuar as nossas histórias. Então, ela é inútil, mas é de extrema utilidade.
Perfeito. E aí, Yuri, se você estivesse na mesma situação que eu expus aí ao Patrick, como você responderia a essa pergunta?
O que é a arte, eu não sei, mas eu acho que, em última análise, o que eu espero dela é impacto, é vínculo. Eu espero a construção de pontes entre aquele objeto que chega até a mim e eu enquanto espectador, né? Eu acho que a arte, de todas as inutilidades existentes, talvez seja aquela que tem o maior potencial para transformar vidas e para transformar a existência humana, ainda que este não seja o seu papel primordial. Nós não necessitamos da arte para existir enquanto espécie, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, mesmo que de forma inconsciente ou irracional, que a arte está presente quase que praticamente o tempo inteiro em nossas vidas e em nosso cotidiano.
Perfeito. Então, eu abri, né, a nossa pauta com essa pergunta, né, com essa provocação, justamente porque nós iremos falar sobre filmes instrumentais. A pauta de hoje, o nome do episódio vai ser... É esse, não é, Yuri?
Me perdi. Experimentais.
Instrumentais.
Experimentais.
É isso. Experimentais. Instrumentais, cacete.
Indicando filmes experimentais. Não, eu posso abrir o jogo aqui para o público?
Pode, pode.
Não, porque deve. Na verdade foi o seguinte, né? Vamos dar crédito a quem merece. A ideia desse episódio surgiu da fabulosa mente de Nivo Peçanha. Ele deu a ideia, sugeriu para mim, eu de cara aceitei, topei, achei a ideia excelente, além de ser muito pertinente. Só que o título que ele sugeriu não me pegou, não gostei do título, achei o título meio esquisito.
Concordei com você.
Aí eu indiquei outro título que meio que virou o título provisório, mas também não era um título bom aquele que eu indiquei. E eu tava com essa
não
coisa,
entendi, tipo, mas gostei mesmo assim.
É, pois é, eu tava, não, cara, isso não tá legal, não tá bacana. E já que o Nilvio me entregou, vou entregá-lo de volta, né? O título que ele sugeriu era Três Times para Sentir. Pô, bicho, não tem como, isso, né? Com isso. Todo respeito, não tem como. Aí, cara, esse último
uma
fim de semana...
Só pra...
Esse último fim de semana definitivo. Eu tirei para assistir os três times que serão debatidos, discutidos e analisados por nós. E com isso em mente, pensando, caramba, esse tem tudo para ser um episódio muito legal, mas puta que pariu, como é que a gente não chegou a um título ainda, cara? Foi então que eu me dei conta, né, de que existia ali um lastro que unia essas três obras, que eram... Eu estava diante de três filmes experimentais. Eram três filmes que lidam com a ideia do experimentalismo. Eu acho importante a gente discutir isso, porque eu vejo que talvez as pessoas tenham uma ideia um tanto quanto torta do que seja um filme experimental, porque eu acho que, de uma forma geral, a moçada pensa que para um filme ser experimental ele tem que ser algo do tipo uma obra com 4 horas e meia de duração em preto e branco que se resume ao plano detalhe de uma boca recitando Lusíadas em grego antigo. Não é só isso. Pode ser também, mas não é só isso, saca?
Ainda bem que não é só isso.
Cinema experimental, que, aliás, né, cinema experimental que não é gênero. Não sei se alguém aqui discorda, não é gênero, é método. Sim. É metodologia.
Sim.
É um modo de fazer cinema, é experimental. É, ele está presente em diversos filmes. Ele está presente em filmes hollywoodianos, em filmes do mainstream. Ele não está só... reduzido a um círculo meramente underground, embora ele também exista neste círculo. Então é um conceito extremamente amplo, saca? Então por isso que eu acho que é importante a gente tentar aqui, não vou dizer esclarecer, que seria muito perna longa de batom, né? A gente aqui não está acima de ninguém. A gente aqui não está para também ditar nenhum tipo de cartilha. A gente não está aqui enquanto profetas da verdade cinematográfica, não. Quero que isso fique bem claro aqui. Nós iremos expor os nossos respectivos pontos de vista, aqui dialogando em cima daquilo que a gente entende enquanto experimentalismo dentro do cinema, saca? Mas aqui nosso papel não é definir absolutamente nada. No fim das contas, a verdade é a seguinte, a verdade é simples, a vida é simples, gente. Nós estamos aqui para nos divertir. E é isso.
É isso. E, então, aproveitar e falar um pouco também sobre a ideia, que é o seguinte, né? Justamente essa questão, quando a gente se depara com filmes mais, né, com um teor mais experimental, uma proposta mais experimental, muitas vezes a pessoa fala que não gostou porque não entendeu. Né? Não gostei desse filme, não entendi e tal. E aí a gente fica... E aí, assim, eu percebo que há sempre uma necessidade muito grande de entender tudo do filme. Né? E se você não consegue
também, né,
entender, você... pronto, eu não gosto. Né? Fala aí, Patrick, você quer... Tu tá levantando o dedo aí há um tempão, mas vai lá.
Não, só complementar isso que você estava falando agora, é muita validação do gosto, né? E se eu não entendi, é ruim, né? Automaticamente.
Isso!
E a galera bota muito o experimental dentro dessa coisa que é o filme que você não consegue entender. Bota muito dentro dessa caixinha, e dentro do experimental a gente tem caras bem mais narrativos, né? Como Kubrick ou Lynch, e caras como Kenneth Anger, Jonas Mekas, ou a própria Maya Deren, que faz um cinema,
aliás,
bem mais viajado, por assim dizer.
O Lynch é um excelente exemplo, né? Ele é um caso muito curioso, muito sui generis, né? Porque é um diretor extremamente experimental, que jamais abandonou, jamais largou mão do seu experimentalismo, mas que ao mesmo tempo conseguiu galgar degraus ao ponto de ser um cineasta reconhecido. Não sei se ele chega a ser mainstream, mas é um cara bastante conhecido, não um cara obscuro, sim, né? Ao menos ali na bolha cinéfila, ele é extremamente popular. E é um cara que nunca se entregou para a indústria no sentido de largar a mão do seu experimentalismo. Eu acho que ele realmente é um caso especial nesse sentido. Talvez, não sei, estou falando aqui meio de cabeça, talvez seja o cineasta experimental mais popular da história, saca?
David Lynch é o Tom Zé do cinema mundial?
É, talvez. Pode ser. É que eu acho que é difícil também. É porque o Tom Zé é brasileiro, né, cara? Sim, então, embora seja um cara que tem reconhecimento internacional, foi redescoberto pelo David Byrne na década de 90. Enfim, mas infelizmente, por ser brasileiro latino-americano, por essas relações de poder que existem, né, entre periferia do capitalismo e o centro do capitalismo, o Tom Zé precisou da validação do chamado primeiro mundo para que pudesse voltar à tona e para que pudesse ressuscitar enquanto artista. Que bom que isso aconteceu, né? O cara estava lá, literalmente, trabalhando no posto de gasolina no interior da Bahia. Mas, enfim, a gente também tem que analisar o outro lado da moeda. Mas eu acho uma comparação interessante, mas é isso. É, dessa galera, digamos, experimental mais puro sangue, talvez seja ele o cineasta mais popular. O Patrick citou o Kubrick, né? Por quem eu sou brutalmente apaixonado.
É porque o Kubrick lida
demais. Não, ele é muito
menos experimental durante a carreira.
Mas o Lynch 2001 é um filme experimental ao extremo, por exemplo.
Não,
mas
o Lynch mecânico, por exemplo.
O Lynch foi experimental o tempo todo. Praticamente foi cinematografia. Talvez com Sessão de
Duna. Mas precisou da validação da grande indústria, de qualquer forma.
Sessão de Duna também do Homem Elefante. Né? O Homem Elefante também é um filme com uma narrativa mais clássica. Embora também seja um filme maravilhoso.
É. E aí, assim, e para fechar, pelo menos a minha parte, e aí a gente entrar nos três filmes experimentais que nós escolhemos para falar hoje, e aí essa, só justificar a questão do filmes para sentir, é porque é claro que, como o Yuri falou, todo filme é para sentir, mas parece que por essa necessidade de ter que entender o filme. Quando você se depara com um filme experimental, quando algumas pessoas se deparam com um filme experimental, elas, em um determinado momento, terem uma dificuldade para entender, parece que elas se travam para sentir o que está acontecendo no, né, no filme, para se permitir entrar naquela abstração que muitas vezes o cinema experimental proporciona. E aí, quando você se trava para isso, aí realmente nem você vai entender, nem você vai gostar, nem nada disso. Né? Então, então, essa era a ideia do filmes para sentir, mas, claro, todo filme é para sentir. Né? Inclusive os filmes do nosso querido... Ia citá-lo, mas até esqueci o nome dele. Yuri sabe. Não sabe, não?
Michael Bay?
Michael Bay, isso, obrigado.
Sabia. Olha como estamos conectados, hein?
Sim.
Mas, cara, piadas à parte, se você for analisar os filmes dele, os filmes do Michael Bay, certamente você vai encontrar elementos experimentais ali.
Com certeza, com certeza.
Pro bem ou pro mal.
Influenciou. E pro bem ou pro mal, um cara fiel ao seu estilo.
É fiel ao seu estilo.
Goste ou não goste, cara?
Agora,
eu não gosto, mas...
Só para eu encerrar aqui minha participação nessa primeira parte, né? Sobre o que seria, né, para mim, um filme experimental. Eu acredito que um filme experimental é uma obra no qual o seu realizador, de forma consciente ou deliberada, a gente pode até discutir se tem que ser consciente, não, mas eu acho que, em última análise, sim, ele busca subverter as convenções cinematográficas vigentes daquele contexto histórico no qual ele encontra-se inserido. Então, sim, experimentar é tentativa e erro. Então, quer dizer, na verdade, não deixa de ser uma forma de estudo. É como se você estivesse assistindo ao estudo de um diretor. O cara está ali experimentando, tentando, vamos ver, vou tentar fazer algo aqui que ninguém fez, ou então vou tentar pegar algo que alguém já fez e transformar isso aqui em uma espécie de padrão. Por exemplo, né, um caso clássico. Em 1960, um certo Jean-Luc Godard lançou Acossado, seu longa de estreia. Foi um filme que causou um puta rebuliço na época, porque, dentre outras coisas, fazia uso contínuo do chamado jump cut. Não é que é quando você pega o plano, corta o plano, mas você, em vez de você mudar de plano, você continua no mesmo plano. Então fica evidente que o plano foi cortado. As pessoas ficaram horrorizadas porque aquilo parecia algo errado, parecia ser algo feito por um cara amador que não tinha ideia do que estava realizando. Bom, hoje em dia você entra no YouTube ou no TikTok e qualquer videozinho de um minuto vai estar repleto de jump cuts. Ou seja, um elemento da linguagem que há 60, 70 anos atrás era visto de forma assustadora, ou assombrosa ou errada, logo depois tornou-se clichê. O que hoje é visto, é entendido como experimentalismo, amanhã, daqui a um mês, 20, 30 anos, pode se transformar numa convenção da linguagem, justamente porque em algum momento alguém teve a sagacidade de pegar esse elemento e instrumentalizá-lo em prol da sua criação. E é isso.
Sim, perfeito. Então, podemos partir para os filmes?
Podemos.
Então, acho que seria uma boa estabelecer a ordem. Eu vou estabelecer a ordem cronológica.
Começa com você.
Geralmente é cronológica, né?
Eu pensei na ordem cronológica. Okay. Que aí seria geralmente... o Demônio das 11 Horas.
Eu ia falar para começar com você.
Tá, pode ser, então.
Não, vamos na cronológica.
Porque o episódio é seu, né? Então...
episódio aí
começa com o Yuri. Não. Yuri com o Demônio das 11.
Eu e você.
Né, que é de 65, depois... você com o Funeral
eu,
das 69,
Rosas, 69. Você
89. Isso.
É, o meu vale encerra, pô. Encerrar é tão nobre quanto abrir ou quanto estar no meio.
É isso. É,
pô. Papo estranho.
Então... será? A estranheza está nos ouvidos de quem ouve.
Ainda bem que isso vai ser cortado.
Acho que não, cara. Eu acho. Meu irmão, tu acha que no episódio sobre experimentalismo a gente vai cortar alguma coisa?
Mete o jump cut aí.
Esse aqui é um meta episódio. Entendeu? Aqui é pra ligar o foda-se, irmão. Aqui as nossas
aí daqui a 20 anos todos os podcasts serão assim, né?
Exatamente. A gente pode fazer história. Ou então daqui a 100 anos.
Tomaram a técnica, né?
Coisa meio Franz Kafka, né? Tipo, vai morrer e vai virar cult pra caralho, né? Revolucionou sua arte, sua linguagem. Vai que?
Se acontece comigo, eu ressuscito só pra vir me indignar com isso.
Deve ser foda. Igual o pintor lá da orelha, qual é o nome dele, gente? Van Gogh, né?
Van Gogh. Van Gogh.
Pior ainda, né? Fudidaço, né, bicho? Puta que pariu. Aí mal sabe ele, né, cara? Que...
porra, né?
No caso, nada sabe.
Nada sabe.
Morreu fudido pra caralho.
Muito fudido, muito fudido. Enfim, um abraço pro Van Gogh. Aliás, Van Gogh, que foi interpretado por Martin Scorsese em Sonhos do Coração.
Sim, cara.
Assistam
sim,
Sonhos. Sim. Assistam Sonhos. Filme maravilhoso. Sim. Assistam Coração.
Coração
é top pra caralho. Porém, hoje nós veremos que o cinema japonês, que justiça seja feita, é um dos melhores cinemas do mundo, vai pra porra. Japão.
Fato. Top 5, fato.
Está para além de Kurosawa e Ozu. Hoje vocês, que talvez não saibam, descobrirão, vocês descortinarão o cinema japonês, uma parte dele. Uma parte muito.
Foi zero combinado, né?
Exatamente, foi zero combinado. Nós temos os dois. Bem lembrado, Patrick Paiva. Hoje zero nós combinado. Temos dois filmes japoneses e um filme francês. E essa parte do japonês.
E duas novelas vagas, né?
Sim, exatamente.
Sim. Então vamos de Demônio?
Vamos.
Das 11?
Eu escolhi. O Demônio das 11 Horas. Pierrot Le Fou, o título original. E por que a tradução é o Demônio das 11 Horas? Não faço ideia.
Eu ia perguntar.
Não faz o menor
isso.
Sentido.
Sei que
cara, pior que eu li uma vez, eu procurei de novo, não encontrei essa informação.
Eu procurei e não achei também.
Então, o que eu encontrei. Será que eu sonhei com isso? Mas enfim, talvez tenha sido um sonho, mas o que eu lembro vagamente era que.
Sonho experimentalismo.
Que o Godard teria se inspirado muito vagamente num livro que se chamaria ou teria alguma menção ao Demônio das 11 Horas. Mas eu acho que isso é uma boa causada, cara. Mas, enfim.
Era o anjo do meio-dia, né? E o cara é parecido.
É. Não, e pior que sim, se você analisar isoladamente, até um título legal, né? O Demônio das 11 Horas. O problema é que
sim, é legal pra caramba.
A ver com o filme. E Pierrot Le Fou é o título perfeito, né? Pierrot Le Fou, com a tradução literal, seria Pierrot o louco, né? O Pierrot o tolo.
Sim.
Mas enfim, estamos diante, né, do 10º longa-metragem, dirigido pelo menino João Lucas Godard. Cara, o Demônios 11 Horas foi certamente um dos grandes marcos cinematográficos da minha vida. Todo cinéfilo tem uma série de marcos, aquele filme que tu assiste, caramba, meu Deus, puta que pariu, troço foda. E eu lembro que quando eu assisti o Demônios 11 Horas, eu fiquei muito impactado, porque anteriormente eu já tinha visto outros filmes que eu terminei de assistir e pensei, cara, isso aqui é muito fora da casinha, isso aqui é muito fora da casinha. Mas quando eu assisti o Demônios 11 Horas, eu pensei, meu irmão, isso aqui é fora da casinha pra caralho, isso aqui é fora da casinha no nível extremamente absurdo. Isso tem o quê? Tem uns 12 anos que eu assisti, eu era, porra, bem mais jovem do que eu sou hoje, eu tinha bem menos vivência cinematográfica, né, evidentemente. Inclusive, Nilvola, a minha reação foi tipo, cara, não entendi porra nenhuma, mas achei isso aqui foda pra caralho. Foi tipo isso, meu irmão, não entendi nada, mas eu achei esse negócio sensacional. Não sei, por que não sei? Talvez um dia eu entenda, talvez não, talvez até seja melhor nem entender, pro inferno, com o demônio do entendimento. Mas é o seguinte, também, esse filme, cara, se a gente fosse tentar fazer uma sinopse simples aqui, ele narra as aventuras e desventuras do Ferdinand, que é ex-professor de espanhol, ex-repórter da TV. Ele é interpretado, né, pelo Paulo César Perey, o francês, o grande Jean-Paul Belmondo, que faleceu recentemente, né, esse ano passado. Figura marcante do cinema francês, da Nouvelle Vague, parceiro do Godard, em diversas obras. E uma bela noite ele reencontra uma moça, vivida pela deslumbrante Ana Karina, com a qual ele já havia experimentado uma relação afetiva anos antes, e eles resolvem dar o foda-se pro mundo, mandar uma banana, né, para a existência, e partem aí pelo litoral francês, né, cometendo pequenos delitos, assassinando pessoas, agredindo frentistas, domesticando raposas selvagens e araras azuis, e enfim. Aliás, cara, para quem já assistiu, fica claro que o que Bonnie e Clyde bebeu dessa fonte foi coisa de maluco, né?
Porra, né? Sim.
E o que acontece? Cara, é um plot que poderia ter se tratado de uma forma convencional. Um casal cometendo crimes pela França, né? Assim como décadas depois o Oliver Stone fez no filme lá, com o roteiro do Tarantino, qual o nome? Ajuda aí.
Assassinos
pela Natureza. Assassinos pela Natureza, obrigado.
Não, Assassinos pela Natureza.
Natureza, sim, já me corrigi aqui. Enfim, só que estamos aqui diante da primeira fase do Godard, né? Godard da Nouvelle Vague, o Godard com sangue nos olhos, o Godard que, de forma muito pretensiosa e petulante e megalomaníaca, resolveu revolucionar e subverter completamente o cinema. E, ao meu ver, conseguiu. Cara, o Godard simplesmente, ele vai pegar esse filme e transformar num gigantesco pastiche. Um pastiche de tudo que é gênero e subgênero do cinema estadunidense. Com exceção de terror e ficção científica, tá tudo aqui. É romance, aventura, ação, policial, noir, nonsense, comédia, documentário, tem partes documentais também, tá ali em alguns momentos brincando, né, com essas fronteiras invisíveis existentes entre a ficção e a realidade. Então ele pega um plot que poderia ser um tanto quanto bobo e simplório e transforma em algo aparentemente caótico. Mas o que mais me assusta, cara, é que diante de todas essas referências que ele pega e joga no ventilador, ele consegue conceber uma obra que assustadoramente possui uma bizarra lógica interna. Ele é um filme que, para mim, em nenhum momento soa aleatório, embora ele seja repleto de aleatoriedades que vocês sequer imaginam, como uma tropa de dançarinos. Aliás, eu adoro essa cena. Ou então como, porra... Aliás, eu gosto muito também quando ele enfia o pé no acelerador nonsense, né? Tipo, Aquela cena também, né, do cara que tem uma música na cabeça, martelando há não sei quantos anos, ele tentando explicar, né, pro Ferdinand o porquê daquilo, o Ferdinand olhando para ele com uma puta cara de bunda. Enfim, então é também uma provocação do Godard, né, de tipo pegar o que vinha sendo feito no cinema estadunidense e arregaçar aquilo ali quase que de uma forma paródica, mas ao mesmo tempo ornando com uma identidade própria, sob uma ótica godardiana. Então é um filme que ele leva muito a sério o fato de não se levar a sério. Então isso acaba resultando numa coerência muito esquisita, mas que surte efeito. E também é um filme que possui momentos de rara beleza, de brutal esplendor poético. Tem cenas que são lindíssimas, sabe? Aquele momento, né, que o Ferdinand quebra a quarta parede, falando, como é que é? Somos feitos de sonhos, os sonhos são feitos de nós. Tem várias frases lindas que são proferidas durante o filme. Então, cara, como eu falei, né, se o cinema experimental é, antes de tudo, ou a cabo de tudo, né, um grande estudo, cara, para mim isso aqui é realmente o cara ali estudando na nossa frente. Assim como o Tom Zé estudou o samba, né, tem o clássico disco do Tom Zé, estudando samba, isso aqui poderia se chamar Godard estudando o cinema. E o resultado disso é O Demônio das 11 Horas.
Pô, perfeito, cara. Eu acho... Porra, é um filme do caralho, né? É onde você falou da questão da comédia. É muito, muito bom que tem esse humor debochado mesmo, né, cara? Aquela cena do posto de gasolina é maravilhosa, né?
Não, com direito à referência a Gordo e o Magro, né?
A Gordo e o Magro.
O cara utilizando um golpe que ela aprendeu no Gordo e o Magro.
Isso. Né? Então, assim, e o tempo inteiro tem um humor debochadamente fino, né? E ao mesmo tempo, é muito poético o filme. É muito poético. O tempo inteiro é como você falou, tem uma beleza estética, poética, que salta os olhos em muitos momentos. Né? Aquele momento que eles estão no carro e aí ela faz uma provocação com ele, que ele está andando numa linha reta e tal, e aí do nada ele... Ah, é? Então ele puxa assim, vira, e eles entram numa praia, entram numa água, como... Né, no meio da água.
Com tipo carro. O Michael Scott, né, no The Office.
Isso, tipo o Michael Scott.
Olha aí, Godard influenciando The Office. Influências imprevisíveis, influências não esperadas, inesperadas, é a palavra que eu queria.
Então é isso, assim, o filme ele tem uma carga nonsense, mas o tempo inteiro é um nonsense, pô, bem... Como você falou, um nonsense bem godardiano, um nonsense bem poético. É assim, é um filme que... E é bem a coisa do experimental. Cara, se você não entende tudo do filme, foda-se, tu não tá entendendo tudo do filme, porque é um filme para o tempo inteiro você ficar embasbacado com a beleza... com a forma como o Godard conduz a direção, que ao mesmo tempo tem todos esses elementos que você citou, o nonsense, um documentário e tal, mas está tudo muito bem orquestrado dentro, né, dentro dessa proposta instrumental. Não fica nada fora de um tom, não fica nada... Né, no fim... Parece que está tudo equilibrado dentro do desequilíbrio que isso. Ele propõe para o filme.
Não soa gratuito, né?
Não soa gratuito. Muito foda. E aí, Patrick?
Não, e é muito autoconsciente, né? Esse humor nonsense.
Pra caralho.
Parece muito aquela... Uma questão de... completamente perdido, desvairado, mas muito pelo contrário, né? Tudo muito regrado, tudo muito consciente e debocha, né? Justamente como vocês disseram, do cinema norte-americano da época, sem deixar de render homenagem, né,
Eu ia
para
falar isso.
celebrar
Deboche,
a
ao mesmo
presença
tempo
do Sam Fuller, né,
que
cara?
pô, sensacional. O cinema é um campo de batalha. Que é uma cena maravilhosa, pô.
Pô,
Sim.
incrível, né?
Mas é muito foda essa relação dialética que o Godard tem com o cinema americano. Deboche, ao mesmo tempo que não nega as influências. Tipo, não deixa de ser uma homenagem. Uma homenagem
Sim.
caótica, debochada, mas também é uma homenagem. Tipo, se não fosse vocês, eu não estaria aqui fazendo isso. Nem que seja
Essa
para
semana eu
tirar
tava
uma
falando sobre
ondinha com a cara de
Godard.
vocês.
E
Se fosse
justamente.
nos tempos de hoje, o Godard ia ser cancelado pelo Yellowface que ele fez ali.
Blueface, no caso.
Não, o
Não,
Yellow,
da
Ah,
cena da
tá.
Vietnamita. Interpretando a
Tá,
vietnamita,
perfeito. Eu tava no final. Eu tava no Japão Belmondo, você tava
tem o Blueface
na
também.
Karina, tá certo.
E o Blueface, mas o Yellowface.
Ele ofende o povo Avatar. Enfim.
Ele ofende o povo Avatar. James Cameron, né, não iria gostar nada, né, se fosse.
O Godard botou a peneira no cinema americano. Eu gosto de pensar assim. Porque ele saiu do é tudo lindo, perfeito, e só a gente faz cinema, para sai muita merda dali, tem muito filme de estúdio, tem pouco autor fazendo cinema, para salvar uma galera ali que estava fazendo cinema de verdade, fazer cinema importante, influenciou ele toda a novela e vague. Então eu acho que o Godard tem esse papel de peneira, né, no cinema estadunidense pré-novela e vague.
E é curioso que depois o próprio cinema estadunidense vai beber dessa fonte e logo a seguir, alguns anos depois, vai brotar, né, uma nova Hollywood. Inclusive, cara, o Patrick, que diga-se de passagem, pega fácil, é um top 5 maiores muquirãs da Zona Norte Carioca, mas isso aqui não é hora de discutir essa temática. Ele tocou num ponto muito importante. Eu tinha pensado nisso já, até acabei esquecendo de comentar. Eu acho também que essa questão da autoconsciência é algo bastante presente em filmes experimentais. Eu acho que faz parte do fazer experimental essa autoconsciência. O cara realmente, tipo, deixar bem claro, deixar bem claras quais são as suas intenções. E também outras coisas que eu ia comentar. O filme também é muito tragicômico, inclusive o encerramento dele é maravilhosamente tragicômico. Ele ensaia a ser trágico, mas acaba da forma mais ridícula possível. Você está diante de uma tragédia, mas não tem como dar risada daquilo, porque é um negócio muito idiota o que ocorre ali, é um desfecho maravilhosamente ridículo. E só também para citar de forma completa a frase, né, que é dita pelo Ferdinand, até porque é algo que vai ao encontro do que foi dito aqui no começo desse episódio. Ele começa dizendo: qual o objetivo em entender tudo? Somos feitos de sonhos e os sonhos são feitos de nós. Ou seja, o Godard dizia, né, tem uma frase célebre atribuída a Godard, né, que um filme tem que ter começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem. Eu acho que aqui ele consegue executar isso de forma brilhante. Eu não sei onde está o começo desse filme, não sei onde está o meio, não sei onde está o fim, não faço ideia, porém eu sei que ambos estão ali. É a certeza que me resta após assistir a O Demônio das 11 Horas.
O final do filme é digno de pica-pau, né, cara? Assim,
Sim.
a verdade é essa, é digno de
Verdade.
sim.
Cara, e Pica-Pau já existia naquela época. Eu não duvido nada que tenha
Já
alguma influência do
existia,
Pica-Pau,
com
não,
certeza.
tá? Não duvido nada que
Não
o
só, mas
Godard
dos
tenha
desenhos da
se
Hanna-Barbera como um
inspirado.
todo,
Sim,
né? Tom
sim.
e Jerry, enfim.
Década de 60, pô. Pica-pau acho que é de 40, se não for 30. Já existia há
40,
muito
eu acho
tempo.
46,
40.
47,
Então, já existia pra caramba.
sei lá. Mas
Já tinha
é um
alcançado
final
maioridade.
poderoso, né, cara?
Total. Totalmente. Totalmente. Você fica. Por algum momento você até fica meio, caramba, que merda, que triste, mas depois, caralho, que idiota. Hahaha.
Eu ri, na hora eu ri.
Não tem como não rir.
E é um filme muito narrativo, assim. Você acompanha uma história, como você
É
disse, né? Com
verborrágico ao extremo
começo,
também, né?
sim, começo, meio, fim. E a trama tem diversos, né? Aborda diversos gêneros, como você falou. Mas ela é linear, você vai acompanhando a progressão da história, ainda que você não entenda onde você está nessa história.
E tem
E
uma pegada de
foda-se,
road
né?
movie
Pouco
também.
importa.
É meio que o road movie,
Total
cara.
road movie.
Sim.
Uma pegada propaganda de carro também, né? Toda
Exatamente.
aquela brincadeira e, né, não deixa de ser um comentário a cultura americana, né,
Não,
dos
sim, é um
últimos
filme muito
casos.
político. É um filme político pra caralho. Menções à Guerra do Vietnã, ao
Sim.
processo de independência da Argélia, do
Da
Congo e
Argélia, é.
das colônias africanas. Tem tudo isso. É, cara, é uma vitamina ali, bicho. É o botão de foda-se mais legal da história do cinema.
Possível.
E aqui, e aquilo. A vida pode ser triste, mas é quase sempre bela. Várias frases aí
Depende, sim.
altamente tatuáveis.
Ah, com certeza. Tem
Né? Várias
várias ali, tem várias.
frases de status de MSN. Lembra do MSN? Várias frases de
É.
status de MSN ali.
Dá para botar olho no, em tempos de Instagram, dá para colocar ali
Sim,
no, né?
com certeza. Para-choque
Bota a
de
musiquinha triste.
caminhão.
É.
É. Serve para tudo. Instagram, para-choque de caminhão, status do MSN, status do WhatsApp. É contigo. Vai a gosto do freguês.
Tem tudo mais ou menos a mesma grafia, né? A mesma, bebe tudo da
Isso.
mesma fonte de escrita.
É isso.
Aliás, para encerrar, só com uma curiosidade, né? Tipo de informação. Pierrot Le Foutre, que também é nome de um episódio do Cowboy Bebop. Que
Ah,
também é
é? Não
nome
sabia,
do,
não.
nome do episódio do
Excelente
vilão.
referência.
É. E para mim, um dos melhores
Episódio
episódios de
excelente,
Cowboy Bebop.
inclusive.
Episódio maravilhoso.
Que
Aliás,
não tem episódio ruim, diga-se de passagem.
você que nos ouve, tem preconceito com anime, assista Cowboy Bebop, que é sensacional e tem na Netflix.
Eu
Se
vi
não quiser
todo esse
baixar,
ano e
tem na
foi uma das
Netflix.
melhores
Cowboy
coisas que eu
Bebop.
vi na minha vida.
É sensacional.
Cowboy Bebop ainda não assisti, não.
Pô, bom demais.
É incrível, assista.
Bom demais.
Vai fazer sentido.
Pô, tu vê que coisa
Quem
maravilhosa. A gente
gosta de
foi de.
música, quem
A
gosta de
gente foi
cinema.
de Gudá a Cowboy Bebop. Isso é sensacional, cara. Por isso
Pô,
que é
sério?
importante ter referências, cara. Não, não adianta.
Passando por
Não, não...
pica-pau.
Sim,
Passando pro
porque.
pica-pau.
A gente. Né, às vezes parece presunçoso, petulante, mas não é, cara. É importante ter referência, é importante consumir. Quanto mais você consome, quanto mais você vivencia, você vai pegando referência, você vai fazendo vários links que parecem improváveis. Falei de The Office aqui, cara. Gudá, The Office, Pica-Pau. Mas o que a gente falou agora? Cowboy Bebop. Isso é
Cowboy
maravilhoso,
Bebop.
cara.
E
Sabe? É
faz sentido, não
permitido. E faz
é,
sentido, não é de
não é
graça, faz sentido.
jogado, né? Sim.
Não, faz sentido. Isso é muito foda. Vai lá, Nuvola.
Partiu então pro funeral?
Partiu. Com
Então,
certeza.
faça as honras,
Funeral das
Patrick.
Rosas. Eu sou completamente apaixonado por esse filme. Tive o prazer de vê-lo no cinema esse ano. É, né? Conforme o Funeral das Rosas. E para dar uma agora de Yuri Freire, o Bara no Soretsu. Se tiver algum descendente nipônico nos ouvindo, perdoa se ofendi alguém da sua família. Mas é um filme de 69, dirigido pelo Toshio Matsumoto, um cara que basicamente fez sua carreira toda de curta-metragens, todos muito experimentais, tanto que era também um artista visual, né? Não só um cineasta. E todos os filmes dele, invariavelmente, têm essa pegada muito experimental. Esse é o mais famoso, mas vale a pena citar Os Demônios também, de 71, que é absurdo. Mas sobre o que é o Funeral das Rosas? É basicamente uma releitura da história de Édipo Rei. Só que passada em Tóquio, nos anos 60, e protagonizado por um transexual. É isso, assim. A gente já começa com o pé na porta. E eu acho que é um filme que conversa muito bem com Pierrot Le Fou, né, com Demônio das 11 Horas, porque ele transita entre gêneros, né, tem comédia, tem terror, tem romance, tem melodrama, tem documentário, e tudo isso dentro dessa estética, né, da novela vaga japonesa, que foi um movimento muito político, muito pujante, né, dentre as várias novelas vagas que aconteceram nessa época. E uma das grandes inspirações também do Kubrick, dito por ele mesmo, para Laranja Mecânica, né, os movimentos de câmera, aquela questão de acelerar a cena, né, o skip frame que ele faz, né, que claramente ele tira alguns frames para acelerar a imagem, gera um efeito tosco, né, entre aspas, né, uma coisa que remete muito à comédia, coisa até Chaplin, Buster Keaton, enfim, mas que é inserido no filme no meio de uma se acompanha no drama do personagem, do nada ele parte pra isso. É, não tem como dizer, cara. É um filme muito louco, assim. Não tem como fugir dessa palavra, por mais óbvio que seja, né? Estamos falando de cinema experimental. Mas é um filme incrível. Para mim, tá entre os melhores filmes de todos os tempos. Se você não viu, veja. Agora tá mais fácil de achar. Ele tem streams. Foi um filme que teve um pouco difícil aí, mas depois que ele foi remasterizado, você acha fácil aí pela internet. Ou se você tiver a sorte, assim como eu, de ver no cinema, não perca essa oportunidade.
É, o Funeral das Rosas, cara, é assim, o filme anterior que nós comentamos, o Demônio das 11 Horas, eu já tinha assistido, né? Foi a segunda vez que eu assisti, mas o Funeral das Rosas nunca tinha assistido. E assim, minha experiência foi que eu confesso que ele tem um ritmo que parece que ele demora a te pegar, né? E aí, assim, o início, assim, até quase um pouco antes da primeira metade do filme, o filme não estava me pegando tanto, mas depois que, principalmente, você começa a conhecer mais os personagens, né? Conhecer mais a Você começa a entrar mais, que o filme vai começando a se aprofundar na questão do próprio universo dos transexuais, das transexuais ali de Tóquio, né? Ele vai entrando ali naquele universo, você a coisa vai, né? E depois vai misturando com a metalinguagem, né? Que tem um filme dentro do filme. Isso é interessante do filme dentro do filme, que é um documentário.
Dirigido pelo diretor do filme, inclusive.
Isso, né? Que é o nome do personagem é Guevara, né? O nome do, né? Aquele.
Isso. É um filme muito político também, né? Já que a gente estava
Isso.
falando justamente sobre o
E
Che
só que
Guevara.
chega um momento, tem um momento que se mistura, você não sabe o que é o filme e o que é o filme mesmo, de fato, e o que é o filme do filme, dentro do filme, né? Porque a personagem ali, né? A personagem principal, né? A transexual, ela também meio que faz o mesmo personagem no
Sim,
documentário e
sim.
tal. Então tem uma hora que tudo se mistura, né? E assim, você vê ali bem claramente, como o Yuri falou, essa questão né, clara do cinema experimental, né, da questão do rompimento, você vê ali bem claramente essa busca por uma liberdade estética, um rompimento com a questão de uma narrativa tradicional, de um formato, né, mais tradicional. E tudo isso, como você falou, dentro de uma atmosfera bem política, também bem poética, né? E foda, e ainda traz, né, bem forte essa questão, uma adaptação livre de Édipo, né? Enfim, novamente, é um filme que mistura uma série de coisas ali, né? Tem uma série de coisas misturadas, e o resultado é bonito, é impactante, né? Sobretudo o final, sem nenhum, né? Sem entrar em terreno de spoiler, mas é maravilhoso. Para mim, eu terminei de ver o filme maravilhado. Foi a primeira vez que eu vi o filme e fiquei maravilhado com a experiência.
Eu gosto muito desses filmes que conseguem captar com exatidão, né, o chamado Zeitgeist, né, o espírito do tempo, o espírito de uma época. Porque o Funeral das Rosas é um filme que, cara, ele fede anos 60, assim, é um negócio impressionante. Ele é um filme que em nenhum momento ele esconde o período histórico no qual ele está inserido. Eu até falo que período histórico é sob uma ótica estética, né, do cinema daquele período. É, né, um filme que está muito atrelado, que ele dialoga de uma forma muito forte com as demais ondas novas daquele tempo. Né? O que começou ali com a Novelle Vague, né, passando pela Novelle Vague tcheca, cinema novo, cinema marginal, o próprio... própria Novelle Vague japonesa. E é muito interessante, né, você perceber como filmes feitos em locais tão distantes, né, uns dos outros, eles possuem elementos que acabam, né, acabam por uni-los em maior ou menor grau. Né? É um enquadramento aqui, um movimento de câmera ali, que deixa o filme... É um filme muito cool, né? É um filme estiloso pra cacete. Né?
É muito divertido acompanhar, né?
Não, é um filme que também, cara, ele abraça a cultura pop daquele período, né?
Sim,
tem Beatles, tem rock and roll, maconha, drogas. Eu acho interessante que é um filme abertamente marginal, é um filme que se passa dentro ali de um micro-universo marginalizado, estigmatizado. Aliás, tem que saudar a coragem do Tsukamoto, em plena década de 60, dirigir um filme desse no Japão, que é um país extremamente conservador, e se hoje em dia ainda é, naquele tempo era ainda mais. O cara realmente teve muita sagacidade, muita coragem em conseguir fazer isso. E me impressiona também como... é um filme que não soa apelativo, quer dizer, tem uma cena de orgia que não há nudez praticamente, aparece alguns seios. Sim. E praticamente não há nudez, e é uma cena maravilhosa, de uma suruba, quer dizer, o cara prova que é possível se filmar uma suruba sem que você precise mostrar pirocas e vaginas, etc. Nunca existe algum problema mostrar ninguém aqui, moralista.
Não, se mostrar também, tudo bem.
Estou dizendo que uma outra leitura é possível, você pode fazer uma cena de suruba, de uma orgia, sem precisar recorrer à nudez. Lembrando, obviamente, que a nudez não é um problema em si. E eu fiquei também pensando, né? Quer dizer, primeiro, esse filme me remeteu ao cinema marginal, principalmente Nevrida Almeida, aquela primeira fase do Nevrida Almeida, e me remeteu também à tatuagem do Wilton Lacerda. Eu fiquei com a forte impressão de que o Wilton Lacerda bebeu dessa fonte. Tem alguns planos ali que me remeteram diretamente, tatuagem, aquela cena daquele rapaz, né, com a bunda, com as bundas desnudas, as cenas,
com
a, né,
rosa, né?
Sim, um beijo com a rosa, me lembrou muito, nossa, da coisa da boca do cu. É, a cena lá da transformista cantando no cabaré, aquele climão de cabaré. Aliás, o filme, a atmosfera.
É um cabaré depressivo pra caralho, né?
Mas ao mesmo tempo é uma atmosfera muito sedutora. Que é um filme muito estiloso, muito cool. Tem muita tristeza ali. As dificuldades são mostradas. Pô, não é uma vida fácil aquela. Mas, ao mesmo tempo, ele emana uma aura muito cool, muito estilosa. E é algo que está intimamente ligado ao esplendor do cinema moderno naquele período. Aquelas ondas novas nada mais foram do que a radicalização do cinema moderno que vinha sendo feito até então.
Você falou do tatuagem, né, que parece ter bebido na fonte. Eu vejo Funeral das Rosas como um daqueles filmes que inspiram muitos filmes, mas acabam sendo menos vistos por pessoas, entendeu? Você já viu muito dele em algum lugar, né? Uma coisinha aqui, um jogo de câmera ali,
com certeza.
Mesmo sem ter visto ele.
Sim.
Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes você só tem acesso a quem foi influenciado, né? A influência acaba ficando em segundo plano.
E nem é uma... assim, e aqui sem juízo de valores, né?
Não,
é errado, às vezes não chega a você, né?
É uma constatação apenas.
Sim, é um fato.
Então foi?
Foi.
Foi, agora você é mil pessoas.
É isso. Então vamos para o terceiro e último filme, que é Homem de Ferro, de Robert Downey Jr. Mentira, brincadeira.
Eu senti falta do Robert Downey Jr. nesse filme. Falaram que era o Homem de Ferro, aí começou umas coisas estranhas, metal. Falei, ué, gente, é outra fase do Robert Downey Jr. essa.
É outro Downey.
Quando ele tomava uns negócios aí.
É Tetsu. O Homem de Ferro, né? No original só Tetsu, né? Mas aí a gente tem, né, aqui o Tetsu, o Homem de Ferro, de 1989, filme dirigido por Shinya Tsukamoto. É, o Tsukamoto, que também foi um cara que começou com curtas metragens, e o primeiro filme, o primeiro longa dele foi o Tetsu, né? Depois ele tem mais duas sequências, inclusive, né? Tem o Tetsu 2 e tem Tetsu, o Homem-Bala. Enfim, esse é um... Eu acho que... Não sei se vocês concordam, mas eu acho que dos três ele é o mais caótico em termos
de
narrativa, né? É uma loucura. Até a própria sinopse é um tanto quanto complicada, mas é mais ou menos assim. Um homem é atropelado e aí ele vai tentar inserir uma prótese ali em si mesmo e, a partir daí, ele meio que se transforma numa espécie de vírus que tem uma consciência própria, um vírus de máquina que vai... Né, que parece que busca infectar toda a humanidade. E aí... ele acaba infectando um homem, sim, acaba meio que se auto-infectando num barbear e ele, né, passa a ser assombrado aí por esse vírus. E, como eu disse, é uma estrutura totalmente caótica em vários momentos. O filme tem momentos que ele parece mais um clipe musical do que um filme, uma coisa meio dadaísta com futurismo, né? Uma experimentação dadaísta com a coisa do futurismo ali do homem se transformando em máquina e tal. Ao mesmo tempo, eu também vejo ali uma questão política, que é a questão da oxidação do mundo virando ferro, virando máquina e tudo se oxidando, né? Tudo se degradando. Então, vejo aí uma visão pessimista do Tsukamoto, né? Em relação à própria Tóquio, né? Em relação ao próprio Japão, à própria Tóquio.
Ao capitalismo,
capitalismo.
No homem substituído por máquinas, né? Nossa, enquanto a sociedade oxida, perfeito.
Perfeito. E o Tsukamoto, que participou como ator do filme Scorsese, né? Silêncio. Né? Ele atuou em Silêncio.
Que eu não vi ainda, cara, tem que ver.
Confesso que eu também não vi.
O Tsukamoto. E assim, claramente ali você vê uma influência do Cronenberg, né? Ali você vê essa influência.
Tem muito do Videodrome, né?
Sim, né?
Aí, infelizmente o Neuvola botou por água abaixo a piadinha que eu ia fazer.
Qual é? Qualquer coisa que tu quiser, eu edito.
Não, jamais, de forma alguma. Não, que ia ser até o meu comentário do filme. Eu resumi o meu comentário a isso, que tipo, um belo dia no universo paralelo, Franz Kafka e David Cronenberg se conheceram, pintou um clima, eles tiveram uma tórrida madrugada de sexo selvagem e o resultado dessa madrugada foi um filho parido que se chama Tetsu. Para mim é tipo a fusão ali de David Cronenberg com Franz Kafka, né? Cara, especialmente a metamorfose.
Pô, maravilhosa sua. A piada acabou não funcionando tão bem, né? Porque eu estraguei, desculpa. Mas a comparação, a construção foi ótima. E é isso, né, cara? Você vê ali. E assim, é um cara que também ele foi influenciado, mas ele também influenciou. Uma série, o próprio, se não me engano, o próprio Tarantino, né? Já citou o Tsukamoto.
Provavelmente, é a cara do Tarantino gostar.
Eu ia falar exatamente isso, é a cara do tipo de coisa que o Tarantino
gosta. Com certeza.
O próprio Tarantino já citou o Tsukamoto. Então, assim, cara, e tem cenas maravilhosas, né? Aquela a cena do sexo ali, né? Do cara de quatro com a mulher com, né? Com um mangote ali de aço, sei lá, né? Se contorcendo para entrar onde vocês já podem imaginar onde entrou, né?
Deve ter doído um pouquinho.
Porra, acho que sim. Assim, são cenas maravilhosas o filme.
E é engraçado que isso aqui, né, assim, eu vou dizer sem nenhum juízo de valor, apenas uma constatação. Ele é um filme de 89 que soa mais velho do que os dois filmes anteriores, né? Tanto o Piolho Le
Muito,
Fou
ele é
quanto o
muito
Funeral das
sujo, né?
Rosas. É muito sujo. É o filme,
É uma estética sujo,
é a
muito sujo.
estética da podridão total, cara.
É.
É um filme que abraça a sujeira, abraça a podridão,
E não
abraça
poderia
o
ser diferente, né?
incômodo. É um filme que realmente ele claramente se propõe ser incômodo, mas ao mesmo tempo não é um incômodo que soa gratuito. Ele não é um filme que parece ser feito para chocar, né? O choque pelo choque. Tá tudo
Isso.
ali feito de forma muito, tudo, ele é conduzido de forma consciente. Aquele martírio do protagonista, ele é conduzido de uma forma muito autoconsciente, né? Você se convence daquilo que está acontecendo e em nenhum momento parece que é apenas ali, sei lá, um exercício fetichista do diretor. É algo
Só
que
para mostrar a
realmente
piroca de
nos
broca,
convence.
né?
Isso, exatamente. Aliás, acho que o Neil Vollan comentou, mas esse filme é o primeiro de uma trilogia, né?
Não, eu falei que teve duas
Comentou.
sequências.
Ah,
É,
perdão, desculpa, falha nossa. Tu viu os outros
foi.
dois?
Não vi ainda. Tu
Ah,
viu?
tá. Não, não, não.
Eu tinha separado para assistir há um tempo atrás, mas acabei esquecendo. E aí, pensando no filme, foi bom esse episódio também que me lembra da necessidade de assistir
A parte 2 é protagonizada pelo Robert Downey Jr., né? Essa não podia faltar, né, cara?
Cara, eu quando
Imaginando a
vi o filme,
Gwyneth
eu pensei,
Paltrow.
vai ser difícil, cara. Vai ser difícil.
Fico imaginando agora Gwyneth Paltrow
Já
com uma
pensou?
jeba metálica de 6 metros.
Tirem as crianças da sala.
É, rapaz.
Mas é legal que o Tsukamoto, ele realmente parecia acreditar piamente naquilo que ele fazia. Acho bacana isso, fico com essa impressão. Fico com essa impressão assistindo ao filme. Ele realmente, sabe, o filme é feito, é conduzido, é concebido de uma forma que me soa muito genuína, muito
Sim.
sincera, sabe, por alguém que
Inclusive, é uma
estava
curiosidade.
acreditando naquele projeto.
O Tsukamoto tinha feito uma peça, né, no
Acho que eu li
colégio.
isso. Não, tem uma peça,
Exato.
tem um livro, eu acho. Eu acho que é peça, livro e filme. Ele completou aí o hat-trick.
Ah, é tudo sobre o Tetsu?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Vou até pesquisar aqui, mas eu lembro de ter lido isso.
Ah, não tinha visto isso, não.
É uma viagem agradável, não no melhor sentido da palavra, né? Não é um filme ali para
Agradavelmente
botar sua mãe.
incômoda.
É, você não vai botar sua mãe para assistir.
Isso, é.
Inclusive, falando em experimentalismo, imagina, né, cara? A família ali querendo ver um Homem de Ferro, baixa o errado.
Já pensou, pô?
Imagina o
Vamos assistir Homem
terror
de
na
Ferro?
sala, cara.
Ou então um otaku. Olha que legal, uma versão japonesa do Homem de Ferro. Vou baixar aqui para assistir.
Moleque tá
Um
na
abraço aí.
terapia faz 16 anos já.
Um abraço para os otakus aí que nos ouvem.
Caraca, cara. É, o
A
Tetsuo
gente...
não vi com meu filho, não. Eu vi o Demônio
Que
das 11
bom,
horas.
cara.
Não,
Porra,
não
que
é.
bom.
É,
Tô
eu
muito
vi o Demônio
aliviado em
das 11
saber
horas. O
disso.
Demônio das 11 horas eu vi com meu filho. Eu falei, pô, 13 anos tá na hora desse moleque ver um Godard, né?
Godard, tá bom. Eu gostaria muito que alguém tivesse feito isso
Por que
comigo, porque eu
não,
tive
né?
medo do Godard por muito
É,
tempo.
ai, teria acabado com o teu medo do Godard.
Aliás,
Sim, gostaria.
eu escolhi Pierrot Le Fou justamente para o Patrick finalmente assistir Godard, né? Se não vai assistir
Sim,
por bem, vai assistir
sim.
por mal, porra. Vai ter que ser obrigado a assistir. Foi o que aconteceu. Pelo amor de Deus,
Sim,
chega, né? Não tem
foi
por que ter
maravilhoso,
medo.
inclusive.
É isso.
Viu? Cine Trincheiras também é terapia, também é
Não,
terapêutico.
mas, cara,
Terapia, cultura.
brincadeiras à parte, gente, não precisam ter medo de assistir. quem quer que seja, cara.
Não,
Vai lá e assiste.
não é que eu tenha medo até hoje, mas acabei deixando para lá, sabe?
Postergando. Não, eu entendo, eu
Sim,
entendo.
sim.
Eu sei que tem gente que tem medo. Ai, meu Deus, tem medo de assistir o Bergman, tem medo de assistir o Godard, tem medo de assistir o Truffaut. Não, não tem medo, não, cara. Pega e assiste. O pior que pode acontecer é você não gostar. E vida que segue.
É isso. Então é isso.
Bergman
Não.
que é outro, né? Experimentalista. Né?
Acho que a
É.
ideia é essa. Não, a
É,
gente não tem.
persona principalmente, né?
Porra,
E não tem
persona,
que
né?
ter medo de não entender tintim por tintim de tudo que você está assistindo. Né?
Se você vê algo procurando entender, você tá errado, cara. Você tem que ser
O
informado que
Yuri e o
cosmovisão
Patrick
só existe.
citaram aí, né? 2001, Odisseia no Espaço. Para mim é o exemplo claro, cara. Foi o primeiro filme que eu assisti. O Yuri falou disso sobre O Demônio das 11 Horas. Mas o primeiro filme que eu não assisti, não entendi porra nenhuma, mas eu gostei pra cacete, foi 2001, Odisseia no Espaço, né? Era bem mais novo quando a primeira vez que eu assisti 2001 e porra, entendi muito pouco do filme, né? E cara, e é
É que
difícil não gostar.
as pessoas se preocupam muito com o fim da jornada, né? O que vai ter no fim, o que eu vou ter que
Isso.
entender, o que eu vou ter que aprender, qual é a moral.
O
Na
final
verdade, você tem.
explicado.
Não, você tem que valorizar a jornada, cara. Valorize a beleza da jornada, sabe? Sinta-se impactado por isso. E não se sinta na obrigação de procurar, decodificar aquilo que você assistiu. Não precisa, cara. Confie nas suas emoções, na sua intuição, no seu tato.
Isso. Não precisa ficar procurando lá
No
no canal
YouTube. Final
do
explicado no
YouTube o
YouTube.
final explicado.
Gente,
Pelo amor de
poxa,
Deus, não
eu
façam
falei que esse
isso.
episódio não ia ser uma cartilha, mas eu tenho que falar, não façam isso, por favor, gente. Não façam.
Você
Não é
procurar a opinião
legal.
de alguém sobre o filme,
Não é
beleza,
bacana.
cara, mas não faça isso como
Lógico.
verdade absoluta.
Isso. Final
Isso.
explicado é
Não
muito
cai
triste,
nesse papinho de coach de final explicado, gente,
não,
por
na
favor.
boa. Aqui tem que falar. Esse podcast é terminantemente contra final explicado. Vídeo final explicado. Nós
Eu usaria
somos
uma camisa com isso,
anti-vídeo
hein?
de final explicado. Com certeza. Com certeza. É dito.
Cara, a gente tem que ter um uniforme escrito.
No mínimo. Camisa 10.
É isso.
Teremos.
Proibido o final
Sim.
explicado na frente das crianças, sujeita a paulada.
Teremos menções honrosas, Nuvola? Eu ia dar
Pô,
essa
uma
ideia antes e
boa.
acabei
Podemos, vai.
esquecendo.
Teremos, podemos.
Começa aí,
Vamos lá?
Nuvola.
Cara. Eu vou começar minha menção honrosa por é o topo. É o topo que
Sabia que alguém ia meter essa.
eu fiquei por muito tempo pensando se colocaria é o topo ou o Tetsu, mas no fim eu optei por Tetsu e gostei no fim, eu gostei de ter feito essa escolha, porque acabou casando bem com a opção do Patrick também. Mas está aí, é o Topo, filme do Alejandro Jodorowsky, né? É um western experimental, surrealista, louco, mas maravilhoso, maravilhosamente louco e delicioso.
Assistiu esse com seu filho, não, né?
Cara,
Pra
não,
fazer jus ali, é uma boa
não, não.
sessão pai e filho esse.
Mas é o topo, dá para assistir. Dá para assistir.
E tem pai e filho no filme, né? Tem
Exatamente
pai e
por isso
filho no
que eu
filme,
perguntei.
tudo a ver, né?
Pode crer, vou assistir ao topo com meu filho
Que
depois.
maravilha. Continue dando ideia, Patrick.
Quem sabe no próximo episódio eu falo aqui de
Psicólogo tem que
como
ganhar
foi
dinheiro, né, gente?
como foram as reações do meu filho para é o topo.
Pô, filma ao
Espero.
vivo. React do Francisco.
React do Francisco.
Espero que não seja de desespero.
Talvez esse seja um nicho ainda não explorado na internet, hein, cara.
É isso.
Filme
Vou.
seu filho reagindo a filmes experimentais esquisitos.
Pode crer. Olha
Seu
aí.
filho de 12 anos.
Vou começar a colocar isso no
Que
Instagram.
tá bem, já viu que o Bill, né?
Viu que Bill. Ah, não. É Tarantino, ele viu que o Bill viu. Django, ele viu
Eu
Bastardos
acho de
Inglórios
algo
com 8 anos.
educativo, assim. Então.
Ele viu Bastardos Inglórios com 8 anos.
Outro que é educativo, cara.
É, filmes pedagógicos.
Nazista e racista na bala. É bem educativo.
Eu fiquei um pouco receoso quando eu botei ele para assistir com 8 anos. Mas depois eu vi o Tarantino dizer que com 6 anos tá de boa. Eu falei, porra, fui conservador.
O Tarantino fala umas coisas assim que às vezes o sujeito tá louco na droga, né? A gente não tem que ser tão literal.
Tarantino não é a pessoa mais confiável do mundo para, né?
Eu acho que não. Só acho.
Mas que de 8 anos já dá. Ah, porra. 8 anos vendo nazista morrer, ainda tá bom, né?
É, quem assiste Pica-Pau pode assistir Bastardos Inglórios. É tão
bonito. Perfeito, hein?
8 anos. Uma criança de 8 anos que vai crescer vendo nazista sendo incendiado, porra. Claro que vai ser bom sujeito.
É educação que queremos.
Exatamente. Tinha que ser material escolar esse filme.
É, com certeza.
Mais alguma dica, Nilvana?
Não, vou ficar por aqui. Vocês.
E você, Patrick?
Cara, eu vou indicar o outro do Matsumoto, porque eu vi tem pouco tempo e ainda estou encantado, que é o Demons, de 71. É uma história, é um horror samurai. E, de novo, ele distorce a forma. Você tem muito essa questão do que é sonho, o que é realidade. Ele deturpa a mesma história por pontos de vista diferentes, né? Brinca com o efeito Rashomon. É isso, é um filme de samurai com um terror extremamente experimental. Vale muito ser assistido. Quem não viu, faça esse favor a si mesmo. Sem seu filho, de preferência, esse não é recomendado para ti.
Minha vez, né?
Sim.
Cara, já que o Japão tá em voga aqui, eu vou indicar um filme que eu acho que também está inserido nesse contexto aí da novela vaga japonesa. Eu estava até que tentando lembrar o nome dele, consegui achar. É um filme de 71 chamado Joguem Fora Seus Livros e Saiam às Ruas, dirigido pelo Shuji Terayama. Já viu?
Não, tem que ver esse filme, cara. Tá na minha lista há
muito
tempo.
Esse filme é do caralho. Filme do caralho, filme bastante político, bastante experimental, conduzido de uma forma muito vibrante. É um filme bastante alegórico e que vale a pena ser visto. Joguem fora seus livros e saiam às ruas. Outro filme japonês.
Vou ver ainda.
Sensacional. Também, né? Faça isso. Faça isso.
É o topo, eu já assisti.
Dê uma olhada aqui. É um musical, né?
Não é musical, não. Tem também. Tem elementos musical, mas não é musical, não. Não dá para definir esse filme num só gênero. É experimental. E assim como faz parte, digamos, aí, né, de uma certa tradição do cinema experimental, ele vai lidar com diversas convenções de gênero, tentando subverter várias delas, né?
Beleza. Então foi?
Foi. Fomos.
É isso. Então,
estamos indo.
Obrigado, Patrick Paiva, por mais uma participação aqui conosco, por essa parceria, você que já é de casa.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui compartilhando humor duvidoso e filmes nem um pouco duvidosos.
Bela definição.
E obrigado, meu camarada Yuri. Tamo junto.
Valeu, Nilvola. Grande alegria, grande satisfação estar aqui mais uma vez. E um grande beijo também a todos e todas que nos escutaram até agora. E voltem sempre.
É isso. Beijo a todos e todas no coração e até a próxima.